podcast Asas à Longevidade. Episódio 7, Extrato Bancário e Contas Públicas. Você recebe o extrato do banco. Olha, e não entende direito o que está lá. E se pergunta, será que isso é importante mesmo? Para que serve o extrato bancário? E as contas públicas, então? O orçamento da prefeitura? Para que saber sobre isso? É o que vamos abordar nesse episódio. Extrato bancário é um documento do banco onde você tem conta e que mostra a movimentação do dinheiro num determinado período. Pode ser nos últimos 7 dias, 15 dias, 30 dias, num mês específico e outras formas. Também pode ser usado como comprovante de renda, se houver depósitos em sua conta, como salário, aposentadoria, benefícios, trabalhos informais e outras formas de renda. Essa movimentação do dinheiro pode ser débito e crédito. Débito é o dinheiro que sai da conta. Por exemplo, contas de luz, água, gás, telefone, internet, pagamento de cartão de crédito, compras em mercado, lojas, feira, padaria, farmácia. Esses débitos podem ser feitos por cartão de débito, cartão de crédito, saque em dinheiro no caixa, PIX, transferência bancária e cheque. Crédito é o dinheiro que entra na conta. Por exemplo, salário, aposentadoria, benefício de prestação continuada, prestação de um serviço, venda de um produto e outros. Esses créditos podem ocorrer por meio de depósito em dinheiro, cheque, PIX e transferência bancária. Os extratos bancários podem ser digitais, você vê por internet no celular ou computador, ou impressos em papel. Eles são muito importantes para controlar seu dinheiro e são usados junto com seu fluxo de caixa, como forma de comparar o que foi planejado e o que realmente aconteceu com seu dinheiro. O fluxo de caixa deve ser sempre atualizado conforme os valores que estão no extrato. Também se podem notar valores estranhos no extrato que não estavam previstos no fluxo de caixa. Isso pode ser uma falha nossa, esquecimento de anotar esse valor, uma falha do banco que cobrou algo que não deveria, o que não estava previsto, ou golpe. Cuidado com golpes. Golpes são muito comuns, com a clonagem de cartão, uso de dados pessoais. Tenha cuidado. Desconfie de ligações ou mensagens por celular, SMS ou WhatsApp, pedindo seus dados pessoais, o número de seu cartão ou senhas de banco. Mensagem automática dizendo que foi observado uma saída de dinheiro de sua conta ou que foi feita uma compra que você desconhece. Nesse caso, você será encaminhado para um falso telefone, onde serão pedidos dados pessoais, como senhas, e os bancos nunca ligam pedindo senha ou número de cartão, nunca. Também não ligam pedindo PIX ou transferência de dinheiro para regularizar um problema na conta. Outro golpe são ligações de mensagens de WhatsApp de pessoas se passando por familiares e pedindo dinheiro emprestado. Em caso de desconfiança, desligue e tente entrar em contato com o banco ou com parentes para confirmar informações. a maior parte desses golpes é feita com informações obtidas em redes sociais, Facebook, Instagram. Nunca forneça dados pessoais, dados bancários, senhas, número de cartão de crédito. Voltando ao extrato bancário, quais são seus componentes? De uma forma geral, os extratos contêm as seguintes informações: nome do banco onde você tem conta, seu nome, número da agência do banco onde você tem conta, número de sua conta na agência do banco onde você é cliente. Também pode ser conta poupança, que é o número da sua conta onde você coloca o dinheiro da caderneta de poupança. Seu CPF. Período. Corresponde ao intervalo de dias quando foram feitas as movimentações de dinheiro. No extrato em papel, esse período corresponde a um determinado mês. No extrato digital ou ATM, você escolhe o período que quer ver, 7, 15, 30 dias ou outro período. Dia, mês e ano em que ocorreu cada movimentação de dinheiro, ou seja, de cada lançamento. Lançamento ou descrição é o tipo de movimento que foi feito na conta, como, por exemplo, pagamento de água, pagamento de luz, compra em farmácia. Valor em reais correspondente ao lançamento. Pode ser um crédito, entrada de dinheiro, ou um débito, saída de dinheiro. Por exemplo, R$100 de pagamento de água. Saldo é o valor que sobra na conta após o lançamento. Pode ser um saldo positivo, você ainda tem dinheiro na conta. Ou negativo, você entrou numa dívida com o banco. Saldo do período ou saldo final é o saldo final do período analisado, após todos os lançamentos, todas as entradas e saídas de dinheiro na conta. Pode ser saldo positivo, saldo credor a dinheiro na conta, ou saldo negativo, saldo devedor. Não há dinheiro na sua conta e você provavelmente estará usando cheque especial como forma de empréstimo do banco para cobrir o saldo negativo. Limite disponível refere-se à disponibilidade de cheque especial, uma forma de empréstimo bancário para cobrir saldo negativo. Falamos disso no episódio 5. Limite utilizado é o valor do empréstimo, cheque especial, que o banco concede para cobrir o saldo negativo da conta. O custo do cheque especial vai aparecer no extrato do mês seguinte, com um lançamento a débito, com o nome de IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e juros do limite da conta. Saldo mais limite é a soma do dinheiro que realmente é seu com o dinheiro que o banco empresta, cheque especial, caso seu saldo fique negativo. Tenha cuidado com essa informação. Pode parecer que se tem um saldo maior, mas não é. Por exemplo, o saldo do período é de R$ 5,00 negativos. Você está devendo R$ 5,00 para o banco. E há disponível R$ 500,00 de cheque especial. Como já foram usados R$ 5,00 de cheque especial para cobrir o saldo negativo, o extrato informa que há um saldo mais limite de R$ 445,00, que são os R$ 500 de cheque especial menos os R$ 5,00 que você já usou. Atenção! Esse dinheiro é um empréstimo do banco. Se usar, terá custos com juros e IOF que vão aparecer no mês seguinte. Lançamentos futuros são as movimentações que vão ocorrer nos próximos dias e que já estão disponíveis para se verificar qual será o seu valor e data de lançamento. Acontece quando se deixa alguma conta em débito automático, como água e energia elétrica, ou quando um depósito já está definido, como salários e aposentadorias. Agora vamos falar de contas públicas. Assim como você deve planejar o uso do seu dinheiro com o orçamento doméstico, os governos, municipal, estadual ou federal, também têm suas contas públicas para definir os gastos e recebimentos, que devem ser livremente conhecidos pela população, que é a maior beneficiária. Nas contas públicas, são detalhadas as entradas de dinheiro por meio de impostos e outras fontes e as saídas de dinheiro destinadas à saúde, educação, segurança, obras, entre outros gastos. O documento que detalha esses valores é chamado de Lei Orçamentária Anual, LOA. O que é LOA, Lei Orçamentária Anual? Segundo a Prefeitura do município de São Paulo, os recebimentos e gastos que a Prefeitura fará durante um determinado ano serão orientados pela LOA, planejado pela Prefeitura e votado pela Câmara de Vereadores ao final do ano anterior. Em 2023, o orçamento do município de São Paulo, por meio da Lei número 18.063/2023, estimou a receita e fixou a despesa em 111.851.681.558 reais para 2024. Quais são os componentes da LOA da Prefeitura Municipal de São Paulo? Temos o demonstrativo de receitas e o demonstrativo de despesas. No demonstrativo das receitas previstas da Prefeitura 2024, ou seja, de onde vem o dinheiro para a Prefeitura, consta, por exemplo, receitas de impostos, receita no sentido de recebimentos, taxas e contribuições de melhoria, receitas de contribuições, receitas de serviços, operações de crédito, alienação, ou seja, venda de bens, e receitas intraorçamentárias, ou seja, aquelas realizadas entre órgãos e demais entidades da administração pública. Há muitas outras receitas que podem ser acessadas no site da Prefeitura. Já no demonstrativo de despesas por órgão da Prefeitura, ou seja, para onde vai o dinheiro da Prefeitura, consta, por exemplo, Câmara Municipal de São Paulo, de vereadores, Tribunal de Contas do Município de São Paulo, Fundo Municipal de Desenvolvimento Social, Fundo Municipal do Idoso, que apoia este podcast, Secretaria Municipal de Habitação, de Educação, da Fazenda, aqui no sentido de dinheiro, de Esportes e Lazer, Mobilidade e Trânsito, da Cultura, de Justiça, do Verde e do Meio Ambiente, de Segurança Urbana e outras mais, num total de 16 secretarias. Também entram as subprefeituras, como Freguesia Brasilândia, Jaçanã Tremembé, Sé, entre tantas outras, num total de 32 subprefeituras. Também constam o Hospital do Servidor Público Municipal, Instituto de Previdência Municipal de São Paulo, Fundação Teatro Municipal de São Paulo e muitos outros itens. Para conhecer esse orçamento na íntegra, entre no site da prefeitura e procure pela lei número 18.063, de 28 de dezembro de 2023. Ou procure por LOA, L-O-A, da Prefeitura Municipal de São Paulo. É sempre importante verificar a LOA do ano atual, ver se o valor destinado a cada secretaria, subprefeitura e fundos, questionar candidatos a vereadores, vereadoras, prefeito ou prefeita sobre a LOA, acompanhar a atuação do vereador ou vereadora em quem você votou para saber como está a sua atuação em relação ao que foi prometido em campanha. É nosso direito saber como o dinheiro está sendo utilizado pelo poder público, assim como é importante saber como nós estamos usando o nosso dinheiro pessoal por meio de extrato bancário.
Este podcast faz parte do projeto Asas à Longevidade, Autonomia e Segurança. Financiado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, com recursos do Fundo Municipal do Idoso. Executada por meio do Termo de Fomento TFM 059/2024/SMDHC/FMID com o Instituto Casa Comum. Nos termos da Lei 13.019 de 2014, marco regulatório das organizações da sociedade civil. Texto e narração: Beli Pires, da Roda d'Água Gestão Socioambiental. Produção: Fernando Mobi Videomaker e Greenhouse Studios.